Vamos conversar hoje com Eva Apolinar Carlino sobre o livro Professoras Primárias Brasileiras, esse livro que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora da Unesp. Tudo bem, Eva? Prazer em estar falando com você.
Prazer é todo meu.
Obrigado. Eva, eu queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse livro, Professoras Primárias Brasileiras, como que ele se insere dentro da tua preocupação, na tua vida acadêmica, como que aparece esse tema e esse livro?
Bem, eu trabalho desde a iniciação científica com a professora Marilda da Silva, docente da Unesp de Araraquara, em que ela tem o seu referencial teórico burguesiano. Eu, no entanto, naturalmente, comecei a buscar melhores conhecimentos sobre Bourdieu. E a questão de hábitos para ela é fundamental. E nas minhas leituras eu me interessei pela questão de hábitos e capital cultural, porque se o hábito faz parte da estruturação do sujeito enquanto um agente social em campo, né, nos seus campos de dominações pelos quais ele participa, frequenta, o capital cultural do qual ele domina irá influenciar suas relações sociais. O hábito, por sua vez, ele é constituído por três estados, que é o incorporado, o objetivado e o institucionalizado. Veja bem, institucionalizado faz parte de todas as relações sociais, principalmente por conta da escola. Professores passam muito tempo na escola enquanto estudante, muitos anos, e depois eles vão exercer por 20, 25 anos a função docente. Então, essa é uma relação de campo. Depois tem a questão do capital cultural objetivado, veja bem. Ele é transmitido em sua materialidade. Então, livros, estatuetas, exposições, a vida artística. Porém, apropriar-se do capital objetivado demanda um capital econômico. Então, isso é muito importante ao professor. Porém, tudo isso tem que ser incorporado, fazer parte do sujeito, né? Tornar-se parte integrante da pessoa e, portanto, constituidor de um hábitus. E que vai se tornar uma propriedade individual. Vai demandar também parte do seu capital econômico e do seu tempo. É um investimento pessoal e somente do sujeito. Então, essas questões me levaram a estudar a questão do professor. Como é o capital cultural do professor? Veja, eu não tenho ainda essa resposta, ela é muito grande, né, pensando em toda a questão do Brasil, mas ela é muito difícil, porque nós temos o professor, uma questão de hábitos, mas o professor ele tem muitas peculiaridades, de certa forma ele é muito semelhante entre si, mas ele é uma pessoa. Olha a complexidade disso. Aí eu defendo que o professor, além dos seus conhecimentos pedagógicos, da sua experiência em sala de aula, ele precisa ter uma outra experiência, que é uma experiência de vida, que é ter a angariação, a incorporação da cultura de elite hoje. Então, nosso professor, além de ter tempo para preparar as suas aulas, eles precisam ter tempo para irem a cinemas, museus, visitarem exposições, conhecer obras de artistas, a teatros. Tudo isso vai ser importante para constituir a sua própria sala, a sua própria referência de vida, as suas próprias relações em sala de aula. Então, é isso que eu defendo, que o capital cultural ele vai se tornar o alicerce, portanto, né, a forma e o conteúdo da escola de sucesso. Então, além de conhecimentos pedagógicos, é importante que o professor tenha essa cultura angariada, incorporada em si.
Agora você foca justamente as professoras primárias. Por que esse recorte? Quer dizer, por que não trabalhar, por exemplo, com professores do ensino médio ou do terceiro grau?
Olha, sinceramente, era porque eu sou aluna de pedagogia, então eu falava desse lugar. Na época, eu não tinha experiência em sala de aula, então eu falava sobre professores, mas não vivenciava. Então, por exemplo, o que que eu vi aqui nas pesquisas, a questão da cultura do professor e os professores primários ainda era pouco debatida. Então, por exemplo, os professores universitários que se identificam como assim, eles trazem em si essa questão da cultura. Por quê? Porque cultivar-se, ser culto, é importante, tem questão de valor em si. e os professores primários pouco falam das suas experiências. Então, eu fiz por esse recorte, justamente para quem compreender mesmo, porque eu precisava delimitar um campo. No entanto, foram as professoras primárias, né? As professoras que trabalham com os primeiros segmentos. Por quê também? Porque é esse segmento responsável pela estruturação das primeiras habilidades, né, nos alunos. Então, a questão da alfabetização, ela é complexa, né? Como que um professor vai alfabetizar somente com a sua experiência na sala de aula? Ele precisa ter domínio de linguística, gramática, ortografia. Então, tudo isso, a fonética, vai ser importante a esse professor. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com a questão das raízes, né? O que vai dar estrutura ao aluno e ao professor também, que são as professoras que trabalham no, na educação infantil, mas prioritariamente com as primeiras séries do ensino fundamental.
Em termos da metodologia de trabalho, o que você podia contar um pouquinho para o nosso ouvinte? Quer dizer, como é que foi a tua metodologia, para entrar em contato com essas pessoas?
Então, assim, olha, essas professoras, como eu optei pela questão autobiográfica, eu optei por professoras que eu conhecia, que eu tinha algum contato. Porque falar da vida exige, né, um pouco assim de proximidade com a pessoa. Então eu acreditei que se eu tivesse mais assim proximidade com essas professoras, eu colheria mais elementos para essa discussão. Então, eu trabalhei com a questão autobiográfica, com professoras que eu conhecia, e são professoras que atuam numa única escola, num único ano. Então, são quatro professoras que trabalham numa escola pública municipal, têm uma experiência de vida muito semelhante, porque elas nasceram e trabalham numa cidade de pequeno porte no interior de São Paulo. Então, elas têm uma experiência muito interessante do meu ponto de vista. E essas professoras, o que elas vão me contando ao longo da vida que a escola ela é valorizada, porém as oportunidades econômicas não são tanto, elas não tinham tantas oportunidades econômicas. Porém, com a difusão do magistério primário, né, pelas instituições de ensino médio ali, a profissionalizante, fizeram optar por essa profissão. Então, além de ser uma opção, ela se tornou a primeira opção dessas professoras, que não tinham condições de irem a buscarem faculdades em outros lugares por conta das questões econômicas dela mesma.
Agora, humanamente também, creio que deve ter sido uma pesquisa muito rica nesse sentido, né? De conversar com essas pessoas. No fundo, você acaba sabendo muito das experiências de vida dessas professoras.
Sim, é muito interessante, né? Porque se tornam amigas, né? Então, além daquela relação de pesquisador, de você estar ali, né, como uma pesquisadora e uma professora, você se torna amiga dessa. É claro que você deve manter todo o profissionalismo possível, mas as experiências, as emoções, elas afloram. Por isso que a gente optou por trabalhar justamente com a questão autobiográfica, porém com todo o rigor que a metodologia exige.
Agora, o que mais te impressionou um pouquinho, Eva, nesses diálogos com essas professoras, em termos de experiência de vida, de acesso ao mundo cultural? Tem algumas coisas que te marcaram mais no processo?
Então, o que mais me marcou neste momento é que essas professoras pouco experiências culturais, que eu digo assim, de ir a teatro, cinemas, exposições artísticas, têm. Então, nossos professores, eles estão preocupados com como ensinar, com os conhecimentos pedagógicos, com o cumprimento do currículo, do que é posto, né? E isso é bom, sim. Porém, as atividades em sala de enriquecimento, trazer questão de um artista, como também, por exemplo, questão da absorção à escravatura, por exemplo, né? Os professores reproduzem o que já foi feito. Mas em uma discussão, uma pessoa para vir, um autor, citar autores, nossos professores pouco leem literatura. Leem, sim, livros pedagógicos, de cunho pedagógico, educacional, porém, eles não citam outras pessoas, outros autores que não sejam aqueles relacionados à área da educação. Nós acreditamos que além de ler livros sobre educação, falar sobre educação, nossos professores precisam transitar por outros campos. Né? Por exemplo, da história, das questões políticas, filosofia, outros autores literários, nossos professores não fazem isso. é o que eu percebi neste momento com essa pesquisa.
E como é possível, na tua ótica, na tua percepção, inclusive do diálogo com esses professores, alterar um pouco esse panorama? Quer dizer, o que, inclusive, a universidade pode fazer nesse sentido?
Eu acho que primeiro nossos professores precisam ter condições econômicas, melhores condições econômicas. Veja, a discussão do piso salarial para mim é de fundamental importância, porque nossos professores têm uma jornada de trabalho enorme, desgastante, em que eles têm dupla jornada de trabalho e estudam, né, para cumprir a obrigatoriedade da formação, mas nossos professores não têm essa questão da estrutura. Então, por exemplo, é importante que nossas universidades tenham essas perspectiva cultural, que ofereçam a diversidade cultural, programas, né, que tragam pessoas para vir discutir, isso é de fundamental importância, mas e depois que passar isso, né, o que que o muni em, na ordem mun do município ele oferece? Então, o que que as estruturas familiares? Então, é muito mais complexo, veja, não é apenas a universidade, nós professores precisamos ter melhores condições de vida. Para isso, eles também precisam ter tempo ao lazer, né? Isso sim possibilitaria melhor cultivar-se no meu entendimento.
E as principais conclusões que você chega nesse trabalho, para quem não leu o livro ainda, claro, mas quais são que você poderia adiantar para a gente?
Então, olha, veja, eu coloco algumas, né? Que nossos professores, eles estão preocupados sim com como ensinar e não, muitas vezes não com o que ensinar, que seria a questão do cultivar-se, de buscar outros conhecimentos, além daqueles de cunhos pedagógicos e curriculares. Que mais? Que tornar-se professor significa pertencer a um grupo, né? A uma classe. E isso envolve a identificação com práticas culturais. Então, isso também é muito importante. E a escola, para ser bem-sucedida, ela precisa transmitir cultura. Ela não é mais a única detentora da cultura, mas ela precisa cumprir obrigatoriamente com essa função. Acho que é isso.
E as próximas pesquisas, você vem atuando ainda nessa área ou você está com outras preocupações no momento?
Então, agora eu reingressei, né? Estou no doutorado, no programa da Unesp de Araraquara mesmo, e eu vou tentar identificar quais são as práticas culturais desses professores. Como? Vendo-se, por exemplo, em teatros, qual é a participação de professores, quais espetáculos os professores participam para tentar estabelecer um perfil, né, cultural desses professores da região aqui do interior mesmo, São Carlos e Araraquara. E eu vou também entrevistar os professores para tentar saber como ele enriquece os seus materiais didáticos, né, a partir dessas experiências culturais que ele tem, então visitas às exposições, cinema, teatro, como ele traz essas experiências para a sala de aula. Para isso, eu entrevistarei professores que trabalham em contextos distintos, né? Tanto na escola pública quanto na escola particular.
Você tem uma ideia realmente aí da diferença, que haveria essa diferença entre os professores da escola pública e da privada, em termos de acesso aos mecanismos de cultura, de modo geral?
Então, a grande diferença, se formos analisar pela questão de Bourdieu, é o capital econômico. Veja, nossos professores, a própria clientela, né, da escola particular, ela demanda por cultura, né? Nossos professores que estão na escola particular, eles têm mais possibilidade de ir, se deslocarem, irem, por exemplo, até o MAC, a São Paulo, verem espetáculos mesmos, como foi feito. E os nossos professores na escola pública, eles precisam de incentivos, participações do governo, né? E às vezes também eles não trazem isso arraigados em si. Então, tentativa de uma mudança, de valorização realmente da cultura por ambas as partes.
Este livro que nós estamos falando, ele está sendo lançado no formato digital, que é uma maneira, na verdade, de certa forma, da universidade devolver à sociedade o conhecimento, já que o download é totalmente, né, disponível gratuitamente. Qual que é um pouquinho a tua visão desse tipo de iniciativa da Unesp?
Sinceramente, para mim é ótimo esse projeto, né? Eu acho que a minha pesquisa, por exemplo, ela é de mestrado, essa que eu estou publicando, ela não vai ficar apenas na biblioteca digital da Unesp, né? E nem somente ali é impresso na biblioteca no estado físico. E a gente tem uma possibilidade de acesso enorme, que a cultura acadêmica ela está sendo conhecida pelo país inteiro, né? Acesso fora também. Para mim, esse projeto é muito interessante, de valorização mesmo do que é produzido pela universidade, e as outras pessoas podem ter acesso gratuitamente, que também, para mim, é uma fonte informativa e formativa.
Eva, para quem está ouvindo essa conversa e quiser conversar um pouquinho mais com você sobre essa questão da formação cultural, do capital cultural, inclusive desses professores, você poderia deixar algum e-mail de contato? É possível?
Claro, terei imenso prazer em respondê-lo. Meu e-mail é policarlindo@yahoo.com.br.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje com a Eva Poliana Carlindo sobre o livro Professoras Primárias Brasileiras, que está saindo com o selo da Cultura Acadêmica nessa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Eva, muito obrigado pela entrevista. Sucesso nas próximas pesquisas, tá bom? Um grande
Eu
abraço.
que agradeço. Um abraço. Obrigada.